projeto audiofônico Doses Literárias, Mulheres Apaixonadas, de David Herbert Lawrence. Capítulo 29. Continental. Parte 1. Úrsula sentiu-se em estado de irrealidade durante as semanas que precederam a viagem. Parecia ter perdido a personalidade. Já não era nada, ou então qualquer coisa que ainda viria a ser em breve, muito em breve. Entretanto, vivia na iminência do fato. Foi visitar os pais. O encontro decorreu seco e melancólico. Dir-se-ia antes a verificação da ruptura do que propriamente uma reconciliação. Mantiveram-se uns e outros vagos e indefinidos, aceitando o destino que assim os separava. Não chegou a convencer-se da realidade, senão quando se encontrou a bordo do navio que a conduziu de Dover a Ostend. Estivera em Londres com o marido, mas como quem vive num sonho. E de Londres até Dover continuara com a mesma impressão. Julgar-se-ia sofrer de sonambulismo. Mas agora, e finalmente, sentia que a alma lhe despertava do sono letárgico. Sentada já à popa do navio, ao vento e na escuridão da noite, experimentava o balanço que as ondas transmitiam ao barco, como num país fantástico. Brilhavam nas costas da Inglaterra luzinhas perdidas e distantes, que, na profundidade das trevas, a pouco e pouco se tornavam mais pequenas. E Úrsula viu-as por fim desaparecer. Vamos até a proa? Era Birkin quem lhe fazia esta proposta, desejando olhar no futuro e não o passado. Assim deixaram os dois de contemplar os tênues reflexos daquele reino quase irreal e já longínquo chamado Inglaterra. E afrontaram a noite insondável que se lhes abria à frente. Dirigiram-se para a outra extremidade do navio, que oscilava docemente. Na completa escuridão que os rodeava, Birkin descobriu um cantinho relativamente abrigado, onde estava enrolado um cabo muito forte. Era o limite dianteiro do barco, junto do espaço negro ainda não transposto. Ali se tornaram a sentar, embrulhados ambos na mesma manta de viagem, unindo-se o mais possível um contra o outro até sentirem que se haviam fundido numa só e única substância. Estava bastante frio e as trevas pareciam palpáveis, tão densas eram. Escuro como a noite e quase invisível, avançou pelo convés um homem da tripulação. Daí a pouco puderam ver-lhe a palidez do rosto. O outro sentiu a presença de estranhos e deteve-se, indeciso, curvando-se sobre ele. Quando o marinheiro já estava muito perto de Úrsula e de Birkin, as faces desmaiadas desses tornaram-se perceptíveis e o homem retirou-se como um fantasma. Os dois ficaram observando-o desaparecer, silenciosos. Sentiram-se, então, reentrar no mais profundo negrume da noite. Não havia céu nem terra, mas só a sombra compacta na qual se diria terem mergulhado como num sono suave e oscilatório ou como germes de vida, pequeninos, perdidos através das sombras insondáveis do infinito. Haviam se esquecido de onde estavam. Tudo o que eram ou tinham sido, e só possuíam consciência da sua alma e da trajetória que realizavam pelo espaço imenso. A proa do barco fendia as águas, cortando-as com imperceptível rumor, sem ver e sem compreender, apenas ocupada em prosseguir dentro da noite perfeita. Em Úrsula, a sensação do mundo indescortinado que surgia à sua frente prevalecia sobre outra qualquer. No meio de tão profunda obscuridade, raiava-lhe no peito o fulgor de um paraíso estranho e incompreendido. Seu coração enchia-se das mais belas claridades, douradas como se fossem o mel da sombra, doces como o calor do dia. E essa luz não se espalhava na terra, somente no ignorado Éden para onde ela se dirigia, Estância deliciosa em que o encanto de viver era diverso, mas que já lhe pertencia infalivelmente. No seu arrebatamento, ergueu a face para Birkin, de súbito, e ele roçou-a com os lábios. Face tão fresca, tão pura, sabendo tanto ao mar, que o beijo foi como uma flor que houvesse nascido sobre a espuma das ondas. Birkin, porém, não estava a par do êxtase de antecipada felicidade em que a mulher se comprazia. Para ele, o prodígio da viagem quase o derrotava. Caía num abismo de sombra sem fim, tal um meteoro que tomba no espaço que separa os mundos. O universo apartava-se em dois, e Rupert mergulhava como uma estrela apagada no sorvedouro iante e indescritível. O que residia mais além não existia ainda para ele. O percurso ocupava-lhe inteiramente o espírito. Naquele enleio das almas, Úrsula continuava apoiada ao corpo do marido. O rosto de Rupert encostava-se ao cabelo fino e frágil da mulher, e ele aspirava-lhe a fragrância juntamente com o cheiro do mar e da noite profunda. Sentia-se repousado, submisso, ao resvalar assim para o ignoto. Era a primeira vez que saboreava a paz, absoluta e perfeita, dentro do seu ser. Era a viagem derradeira, e esta ultrapassava-lhe de certo a vida. Ao ouvir barulho no convés, ambos despertaram e se puseram de pé. Estavam tão enregelados e cheios de cãibras pelo ar da noite e, todavia, tanto para Rupert como para ela, só havia a paz inefável da escuridão e a maravilhosa promessa paradisíaca. Uma vez de pé, olharam em frente. Na sombra divisavam-se luzes tênues. Era outra vez o mundo. Já não existia para Úrsula aquele êxtase do coração, nem para ele a tranquilidade do espírito. Era um mundo de fato, superficial e incrível, mas não, talvez, o mesmo a que estavam habituados. A beatitude e a paz continuariam na sua alma. O desembarque noturno foi o mais estranho que se possa imaginar, como se tivessem ido sobre as águas do Estige, na desolação do país subterrâneo. Tudo parecia sinistro, mal iluminado, vasto e sem ar, fugindo debaixo dos pés, triste por todos os cantos. Úrsula distinguiu logo as enormes letras pálidas e misteriosas que, rodeadas de sombra, diziam a palavra Ostende. Toda a gente se apressava através daquele cinzeiro sombrio, como insetos desnorteados. Os carregadores ofereciam-se falando um inglês inverossímil e depois se afastavam com a bagagem pesada, desaparecendo ao longe. A capa desbotada dava-lhes o aspecto de fantasmas. Úrsula detivera-se junto a um comprido balcão, forrado de zinco, com mais uma centena de pessoas de ar espectral. De um lado, alongava-se na sombra o balcão das malas abertas, enquanto do outro, funcionários lívidos de bigodes e boné de pala revolviam a roupa e escreviam a giz nos invólucros da bagagem. Enfim, tudo aquilo terminou. Birkin fechou as maletas de mão e ambos partiram, seguidos pelo encarregado da bagagem. Passaram por um largo portão e penetraram outra vez na noite. Ah, a estação da estrada de ferro. Vozes que interpelam numa agitação sobre-humana, num ambiente acinzentado. Espectros que deslizam na sombra, entre os vagões. Köln, Berlim, nos cartazes enormes ali afixados. Úrsula soletrou estes nomes. Cá estamos, disse Birkin. A seu lado viu ela escrito Elsass, Lofring, Luxemburgo, Max, Beisley. É este, para Basileia. O carregador tornou a aparecer. Para Basileia? Segunda classe? Vamos. Subiu para o vagão. Marido e mulher fizeram o mesmo. Havia já alguns com passageiros, mas a maior parte estava vazia e às escuras. Arrumaram as malas e pagaram ao homem. Aí está, Começou Birkin consultando o relógio e olhando para o carregador. Ainda temos uma meia hora ainda, respondeu ele. Com essa resposta, desapareceu com a sua capa azul. Era pouco amável e muito feio. Venha, disse Birkin, está frio aqui. Vamos comer qualquer coisa. Havia na estação um bar-restaurante. Lá tomaram um café quente, terrivelmente aguado, e comeram aqueles compridos pães cilíndricos, abertos no meio e com um presunto dentro. Tão grandes que, para os trincar, Úrsula quase deslocava o queixo. Depois passearam ao longo da composição. Parecia tudo tão estranho, tão extremamente desolado. Espécie de mundo subterrâneo, cinzento, muito cinzento. Grisalho, sujo, triste, abandonado. Inexistente, horrivelmente sem existência e cor de cinza. Finalmente a composição cortou a escuridão noturna. Através das trevas, Úrsula distinguiu os campos rasos, a sombra baixa, úmida e lúgubre do continente. Daí a pouco tiveram um sobressalto. Bruges! Mas, de novo, a noite os rodeou, cortada apenas aqui e ali por alguma luz das herdades adormecidas, pelo prateado dos choupos e pela brancura das estradas desertas. Úrsula descansava, sucumbida, apertando a mão de Birkin. E este imóvel, pálido como um fantasma, olhava de vez em quando pela janelinha. Noutras ocasiões, fechava os olhos. Mas, instantes depois, tornava a fixar a vista, sombria como a atmosfera lá fora. Eis um foco subitamente na treva, a estação de Ghent. Alguns vultos sobre o alpendre, um sino e outra vez em movimento através da superfície tenebrosa. Úrsula viu um homem que, empunhando a lanterna, saía de um quintal perto da linha férrea e atravessava as dependências mergulhadas na escuridão. Lembrou-se ela do Marsh, da sua antiga vida no campo, cheia de intimidade, em Cossethay. Deus do céu, como já ia longe isso tudo desde a infância, e aonde iria parar? Durante uma única existência, parece que atravessamos centenas de anos. Havia lacunas na sua memória entre esse tempo decorrido nos arredores de Cossethay e na Quinta do Marsh, e o momento presente em que viajava com Birkin em pleno desconhecido. Recordava-se da criada Tilly, que lhe dava pão com manteiga polvilhado de açúcar mascavo na sala de estar, onde o relógio antigo tinha duas rosas pintadas dentro de uma cesta, por cima dos algarismos do mostrador. Essa lacuna era tão grande que se lhe afigurava haver perdido a identidade, e a criança que outrora fora e que brincava no adro da igreja de Cossethay era uma criaturinha imaginária. Pelo menos, não seria ela. Chegaram a Bruxelas. Meia hora para almoçar. Saltaram. O relógio da estação indicava 6 horas. Tomaram café e comeram pães com mel na sala deserta do restaurante fúnebre. Suja, espaçosa, melancólica. Úrsula lavou o rosto e as mãos em água quente. Penteou o cabelo e isso lhes trouxe algum consolo. Não tardou muito que voltassem ao vagão e que o comboio reiniciasse a marcha. Despertava uma alvorada lívida. Havia ali mais alguns passageiros, negociantes belgas, de barbas castanhas e fartas e aspecto florescente. Falavam sem parar num francês desagradável. Úrsula estava muito fatigada para lhes acompanhar a conversa. O trem parecia correr do escuro para uma claridade gradualmente mais acentuada, até que, sempre arfante, mergulhou em pleno dia. Oh, como aquilo era extenuante! Atenuadas, as árvores foram se mostrando como sombras. Depois apareceu uma casa branca com grande nitidez. O que seria agora? Surgiu então uma aldeia e as habitações desfilaram umas atrás das outras. Velho mundo esse em que ela viajava assim, sinistro e invernoso. Terras cultivadas, prados, bosques de árvores desnudas, grupos de arbustos, quintas, casas pobres. Nada de novo ali se via. Úrsula olhou para o marido, que estava pálido, silencioso, como uma estátua. Estendeu-lhe a mão, debaixo da manta, e tocou com os seus dedos, os dedos dele, suplicante. Birkin respondeu ao contato e enviou-lhe um olhar. Como aqueles olhos eram sombrios, semelhantes à noite e a um mundo do além. Ah, se ele fosse ao menos o mundo, se o mundo fosse ele. Se Rupert pudesse evocar um mundo qualquer, o deles, para ele só. Os belgas desceram da carruagem e o comboio seguiu através de Luxemburgo, da Alsácia e Lorena, de Metz. Úrsula, porém, ia como cega, não via mais nada. A alma não descortinava nada fora de si mesma. Por fim, entraram em Basileia e foram para o hotel. A viagem fora toda feita num êxtase de que ela não conseguia acordar. Na manhã seguinte, deram um passeio antes da partida do trem. Úrsula viu as ruas e o rio e deteve-se na ponte. Mas aquilo nada significava para ela. Fixou na retina algumas lojas, uma delas cheia de quadros, outra com veludos e arminhos. O que queria dizer, porém, tudo isso? Absolutamente nada. Úrsula não se sentiu à vontade, senão quando embarcaram outra vez. Aí experimentou uma sensação de alívio, enquanto a máquina esteve em movimento. Úrsula considerou-se satisfeita. Pararam em Zurique, depois deslizaram por muito tempo no sopé das montanhas cobertas de neve. Finalmente, aproximaram-se do termo da viagem. Era bem o outro universo que desejavam. Innsbruck apresentava-se como uma autêntica maravilha. Entardecia e tudo estava branco. Um trenó descoberto levou-o sobre a neve e saborearam o contraste com o trem que estava quente e sufocante. O hotel, com a luz dourada que saía pelo pórtico, pareceu-lhes bastante acolhedor. Riram alegremente quando se encontraram no vestíbulo. Havia grande azáfama e a casa devia estar cheia. Sabe se o senhor e a senhora Krisch, ingleses, teriam chegado vindos de Paris? Perguntou Birkin em alemão. O porteiro refletiu um momento e ia responder quando Úrsula descobriu Gudrun, que descia a escada. Trazia um casaco escuro de fazenda lustrosa guarnecido de peles. Gudrun, Gudrun! Gritou ela, acenando do patamar. A outra olhou por cima do corrimão e abandonou seus ares indolentes e desconfiados. Os olhos brilharam. Úrsula! E recomeçou a descer enquanto Úrsula subia os primeiros degraus. Encontraram-se e beijaram-se com risos e alegres exclamações inarticuladas. Mas nós, declarou Gudrun, penalizada, julgávamos que vocês só chegariam amanhã. Tensionava ir à estação. Nós resolvemos vir hoje. Como isto é agradável. Muito, confirmou Gudrun. Gero acaba de sair para fazer uma compra. Úrsula, você deve estar cansadíssima. Nem tanto. Mas estou bastante empoeirada, não? Pelo contrário, você está fresca como uma flor. Gosto muito do seu chapéu de peles. Examinou a irmã, que vestia um casaco comprido e espesso, com uma gola de peles claras e macias, e chapéu da mesma cor. E você? Observou Úrsula. Com que se parece? A outra tomou uma expressão modesta e inexpressiva. Gosta? Perguntou. Está linda, respondeu a primeira, sorrindo. Subam ou desçam, disse Birkin. As duas irmãs estavam paradas a meio da escada, na altura do primeiro lance, interrompendo a passagem e divertindo imensamente os que se encontravam no térreo, desde o porteiro até o judeu barrigudo de roupa preta. Gudrun conversava muito calma, apoiando a mão no braço da irmã. Subiram, então, vagarosamente, seguidas de Birkin e do empregado do hotel. No primeiro andar? Perguntou Gudrun, olhando para trás, por cima do ombro. No segundo, minha senhora. Toma-se o elevador. E correu para lá, de forma a chegar antes das duas moças. Absorvidas, porém, pela conversa, elas não ouviram e continuaram a subir para o segundo andar. O empregado correu atrás delas, aborrecido. Era curioso notar como as duas irmãs se haviam regozijado com o encontro. Era como se se sentissem exiladas, unindo suas forças individuais a fim de arremeter contra o mundo. Birkin olhava-as com desconfiança e admiração. Já estavam de roupa mudada quando Gerald voltou. Vinha faiscante como um raio de sol sobre o gelo. Vocês vão fumar, disse Úrsula a Birkin. Eu e Gudrun temos muito que conversar. Sentaram-se no quarto de Gudrun e falaram sobre vestidos e episódios divertidos. Gudrun contou a história da carta de Birkin no café Pompadour. Úrsula ficou indignada e chegou a assustar-se. Onde está a carta? Guardei-a. Quero vê-la, sim. Gudrun conservou-se uns instantes silenciosa até que retorquiu. Deseja lê-la realmente? Sim, está bem. Não lhe parecia fácil fazer a irmã compreender o quanto lhe agradaria ter a carta como recordação, como coisa simbólica. Mas Úrsula percebeu e não gostou da ideia. Mudaram de assunto. Que fizeram vocês em Paris? Indagou esta última. O que se costuma fazer? Respondeu a irmã laconicamente. Passamos uma noite com Fanny Bath no seu estúdio. Ah, sim? Você e Gerald estiveram lá? E quem mais? Conte-me tudo. Não há nada de especial para relatar. Sabe como Fanny anda apaixonada por aquele pintor, Billy McFarlane? O homem estava presente de maneira que ela não poupou nada e fez tudo que era possível para conquistá-lo. Claro que todos se embebedaram, mas de uma forma interessante, não como essa gente abjeta de Londres. A verdade é que só se viam pessoas de valor, o que faz alguma diferença. Havia um romeno, tipo de primeira ordem, embriagou-se por completo, subiu ao topo de uma escada e fez um discurso estupendo. Acredite, Úrsula, estupendo! Começou por falar em francês. A vida é um negócio de almas imperiais. Isto com esplêndida pronúncia. É rapaz bem parecido. Depois desandou a devagar na sua língua e ninguém entendeu patavina. Douda Gilchrist estava também e inteiramente frenético. Atirou um copo ao chão e jurou por Deus que se considerava feliz por haver nascido, que era milagrosa sua existência. E quer crer, Úrsula, que é verdade? Gudrun riu, mas de uma forma que soava falso. E que fazia Gerald no meio de todos? Ah, se você visse, parecia estar no seu elemento. Uma vez que se excita, faz ele próprio a festa toda. Não houve dama a quem não se atirasse. Palavra, Úrsula, atraía as mulheres como um imã. Não houve nenhuma que lhe resistisse. Era espantoso. Você entende uma coisa assim? Úrsula meditou uns segundos e no olhar perpassou-lhe um súbito clarão. Percebo, não lhe escapa uma. Nenhuma, também acho que sim. Exclamou Gudrun. Pois é a pura verdade. Todas as mulheres que lá estavam se dispunham a se render. Até Fanny, apesar de estar apaixonada pelo seu Billy. Nunca na minha vida fiquei tão assombrada. E agora dá-me a impressão de que sou para ele não uma só, mas uma súcia de mulheres. Sou tanto eu mesma como a Rainha Vitória. Qual? Uma coleção de fêmeas é o que eu sou. Enfim. Isto estonteia-me. Aquele homem é um sultão. Os olhos de Gudrun cintilavam. Tinha as maçãs do rosto abrasadas e o aspecto estranho, exótico, um tanto excêntrico. Úrsula sentiu-se perturbada e inquieta. Já era tempo de se prepararem para o jantar. Gudrun desceu, daí a pouco, com um vestido muito audacioso, de seda, verde, claro e ouro. O corpete era de veludo verde e em volta da cabeça havia enrolado um turbante esquisito, preto e branco. Estava realmente bonita e toda a gente a notou. Gerald, de belas cores na face, parecia vender saúde. Birkin olhava-os com interesse. Úrsula estava abstrata. Imaginar-se-ia que a mesa a que se haviam sentado os quatro fora previamente enfeitiçada. Até a luz incidia mais sobre ela do que as restantes. Não gosta disto aqui? Perguntou Gudrun. A neve é surpreendente. Reparou como dá relevo a tudo? Pura maravilha! Sentimo-nos, na verdade, mais do que humanos. Também acho, respondeu Úrsula. Mas não se deverá, em parte, ao fato de havermos deixado a Inglaterra? Naturalmente. Jamais se poderia ter esta impressão na nossa terra, pelo simples motivo de que lá jogam sempre baldes de água fria no entusiasmo. Nunca se está bem à vontade. Disto tenho certeza. Assim falou e recomeçou a comer. Mostrava-se bastante animada. Sou da mesma opinião, disse Gerald. Na Inglaterra não é a mesma coisa. E talvez seja isso o que nós preferimos. Se tomarmos muita liberdade, equivalerá a brincar com o fogo. Assusto-me só em pensar no que sucederia. Meu Deus, que lindo! Exclamou Gudrun. Se toda a Inglaterra explodisse como uma peça de fogo de artifício! É impossível, volveu Úrsula. Há muita umidade e a pólvora deve estar molhada. Quem sabe? Atalhou Gerald. Eu penso, interveio Birkin, que quando os ingleses começarem a explodir em massa, é hora de tapar os ouvidos e começar a fugir. Jamais acontecerá tal coisa, observou Úrsula. Veremos, replicou o marido. Em todo caso, demos graças a Deus por termos podido abandonar a pátria. Até nem acredito. Bastou pisar a terra estrangeira para me sentir outra. Eis-me renascida, foi o que disse de mim para mim. Não seja tão cruel, Gudrun, para com o nosso pobre país, disse Gerald. Amaldiçoamo-lo, é certo, mas gostamos bastante dele. Aos ouvidos de Úrsula, tais palavras soaram como reveladoras de cinismo. Não contesto, comentou Birkin. Mas é uma espécie de amor um tanto incômodo, como o que dedicamos a uma pessoa da família, muito velha e muito doente, da qual nada podemos esperar. Gudrun arregalou os olhos para o cunhado. Parece-lhe que não há esperança? Interrogou ela com aquele seu jeito peculiar. Birkin, porém, pôs-se em guarda. Não lhe agradava aprofundar o assunto. Poderemos ter, francamente, esperanças na Inglaterra? Só Deus o sabe. Por enquanto, não é mais que uma imensa irrealidade. Um agregado sem consistência. Poderia tornar-se real se não existissem os ingleses. Entende que os ingleses deviam desaparecer? Insistiu Gudrun. Era de admirar aquele desejo de conhecer a opinião do outro. Podia-se supor até que o seu próprio destino estava em jogo. Manteve o olhar sombrio e ansioso fixado em Birkin. Como se a verdade sobre o futuro devesse ser dita por ele, como se ele fosse um instrumento divino. Rupert empalidecera. Depois, de má vontade, replicou. Sim, que é que lhes resta fazer? Se não, desaparecerem? De qualquer maneira, é forçoso que percam as suas características de ingleses. Gudrun não retirara dele o olhar fixo e, espantado, como se estivesse sob influência hipnótica. Em que sentido? Perguntou ela. Em que sentido emprega o verbo desaparecer? Quer dizer mudança de sentimentos? Inquiriu Gerald por seu turno. Não posso explicar melhor, volveu Birkin. Sou inglês e sofro as consequências de o ser. Não falei da Inglaterra em geral, mas apenas de mim mesmo. Você ama imensamente a sua pátria, Rupert, retorquiu Gudrun em voz muito pausada. E acabo de a deixar. Mas não para sempre, atalhou Gerald. Vai voltar para lá, sentenciou movendo a cabeça em sinal afirmativo. Dizem que os parasitas abandonam os moribundos, disse Birkin com amargura. Foi assim que deixei a Inglaterra. Ora, voltará, observou Gudrun, sorrindo, irônica. Tanto pior para mim, respondeu Birkin. Como ela detesta a mãe pátria, exclamou Gerald, rindo divertidíssimo.
Grande patriota, acrescentou Gudrun.
Burke não se dignou responder mais nada. Gudrun ficou observando-o por alguns momentos. Depois voltou-se para o outro lado. Terminavam as suas faculdades espirituais. Sentia-se agora puramente cínica. Olhou então para Gerald, que lhe pareceu maravilhoso como uma partícula de rádio. Calculou que se poderia consumir a própria vida e tudo conhecer através daquele metal vivo e fatídico. Pensava nisso e sorria. E o que seria dela quando estivesse destruída? Pois, se o espírito, se o ser constituído é destrutível, a matéria em si mesma não o é. Gerald, nesse momento, estava absorto, pensativo, com ar radiante. Gudrun estendeu um dos seus belos braços, cobertos de tule verde, e tocou no queixo dele com os dedos sensíveis de artista plástica. Que tais são? Perguntou-lhe com um estranho sorriso. O quê? Perguntou o rapaz, voltando a si, muito admirado. Os seus pensamentos? Gerald tinha o aspecto de quem acaba de acordar.
Acho que não tenho nenhum, respondeu.
Não? Repetiu ela. A voz era grave, mas alegre. Para Burke, o contato daqueles dedos sobre Gerald equivalia a uma espécie de homicídio.
Ora, então, continuou Gudrun, bebamos pela Inglaterra, bebamos pela Grã-Bretanha.
A entonação dela denunciava certo desespero. Gerald riu e encheu os copos.
Percebo a ideia de Birkin, explicou ele. É esta. Nacionalmente, todos os ingleses deverão morrer, porém, continuarão a existir como indivíduos.
Supernacionalmente, emendou Gudrun, fazendo uma careta e levantando o copo. No dia seguinte, tomaram o trem que os levou até a estação de Hohenhausen, no extremo da linha que serve o minúsculo vale. Havia neve por toda parte, verdadeiro berço nevado, muito branco, renovando-se constantemente. De um lado e de outro emergiam penhascos negros, e outros, já prateados, erguendo-se todos para o céu palidamente azul. Ao saltarem da plataforma desconfortável, rodeada de neve, Gudrun estremeceu, como se o coração se lhe gelasse também.
Meu Deus, Jerry! Disse ela, voltando-se para Gerald, em inesperada explosão de intimidade.
Desta vez estou amedrontada.
Por quê?
Ela fez um gesto indicando a paisagem circundante.
Olhe!
Parecia ter medo de dizer o que sentia. Gerald riu-se. Estavam cercados de montanhas. Do alto de toda a parte desciam lençóis de alvura. E eles sentiram-se diminutos e insignificantes naquele vale tão irradiante, silencioso e imóvel, como se fosse éter solidificado.
Sentimos-nos ínfimos e sós, disse Úrsula pondo a mão no ombro de Birkin.
Está arrependida de ter vindo? Perguntou Gerald a Gudrun. A jovem ficou indecisa. Saíram todos da estação entre blocos de gelo.
Ah! Fez Gerald respirando de prazer. Como isto é bom!
Aqui está um trenó. Vamos dar um passeio? E depois subimos a encosta. Gudrun, irresoluta, depôs o casaco em cima do trenó, como Gerald havia feito, e seguiu em frente. De súbito, lançou a cabeça para trás e desatou numa correria sobre a neve, enfiando o gorro até as orelhas. O vestido azul claro flutuava ao vento. As meias vermelhas brilhavam sobre o chão alvo. Gerald contemplou-o e teve a impressão de que ela arremessava ao seu destino, deixando a ele abandonado. Depois de perceber que ela continuava se afastando, correu por sua vez e foi-lhe ao encalço. Por toda a parte se estendia aquela alvura profunda e silenciosa. As goteiras pesavam e abarrotavam de neve os telhados largos das casas tirolesas, que, por sua vez, estavam mergulhadas nela até os caixilhos das janelas. As camponesas de amplas saias, com mantas na cabeça e botas adequadas, voltavam-se no caminho,
para observar aquela moça elegante e enérgica que fugia do homem que a perseguia e que se aproximava mais e mais sem, todavia, a alcançar. Passaram diante da estalagem de madeira pintada e depois em frente de alguns chalés semi-enterrados nos flocos brancos, bem como junto à fábrica de serragem, que estava sem trabalhadores. E, enfim, sobre a ponte coberta que atravessava um riacho invisível, e daí, por cima de camadas de neve ainda não pisadas. O silêncio e a extrema brancura incitavam a uma alegria insensata. Mas aquele, por excessivo, tornava-se terrível. Isolava a alma e fechava o coração com uma corrente gelada. Apesar de tudo, é um lugar admirável, disse Gudrun, fitando Gera nos olhos, de forma estranha e significativa. A alma dele sobressaltou-se. Delicioso, confirmou. De todos os seus membros, parecia irradiar-se energia elétrica. Os músculos estavam tensos, as mãos endureciam-se de vigor. Seguiram a passo apressado pela estrada transbordante de neve e indicada apenas de vez em quando pelos ramos desnudos das árvores. Sentiam-se separados um do outro como polos contrários de força impetuosa. Tinham poder suficiente para assaltar até os confins da vida, até lugares interditos, e de lá regressar ao ponto de partida. Birkin e Úrsula corriam também sobre a superfície gelada. Desembaraçando-se de toda a bagagem, haviam conseguido tomar a dianteira aos trenós. Úrsula, excitada e feliz, voltava-se de repente e segurava o braço do marido para se assegurar de sua presença. Nunca imaginei isso, declarou ela. Encontrar um mundo assim tão diferente? Seguiram por um prado que a neve atapetara. Ali esperaram o trenó que vinha tilintando no meio do silêncio geral. Até encontrarem Gerald e Gudrun, tinham de percorrer ainda uma grande distância. Achavam-se estes mais acima, no alto de um despenhadeiro ao pé de um santuário cor-de-rosa, meio oculto pelos flocos de neve. Passaram depois por um barranco onde havia rochas negras e um regato cujo leito se recobrira de branco. Por cima brilhava o céu azul. Depois chegaram a uma ponte. As pranchas de madeira ressoavam surdamente sob os passos. Atravessaram mais uma vez o fundo nevado do barranco e começaram a subir a encosta. Os cavalos subiam apressados e o condutor, marchando ao lado, fazia estalar o chicote, lançando estranhos gritos de incitamento. As pedras que marginavam o caminho ficavam lentamente para trás, até que foram surgir de novo entre taludes e montões de neve. Gradualmente ganhavam altitude sob a luz fria da tarde. A proximidade das montanhas fazia-os calarem-se. Vertentes de alvura luminosa cresciam em frente e desciam no caminho que lhes ficava às costas. Atingiram, enfim, um planalto muito extenso, cercado de altos picos de neve semelhantes a pétalas de rosa desabrochada. No meio dos últimos vales desertos, estava uma construção solitária de madeira escura e pesado teto branco, perdida e sozinha na vastidão de abaldada, como uma espécie de sonho. Dir-se-ia um penhasco que houvesse rolado em cima das vertentes escarpadas e que tomasse a forma de uma casa, permanecendo ali meio insepulta. Parecia inacreditável que alguém pudesse viver naquele lugar sem ser esmagado pela terrível imensidade da neve, pelo silêncio e pelo frio seco, intenso e penetrante. Os trenós acabaram de subir da melhor maneira que puderam. À porta da casa apareceram várias pessoas, rindo animadamente. O assoalho da estalagem rangia. O corredor estava úmido, mas na sala havia calor e conforto. Os recém-chegados subiram a escada de madeira, guiados pela criada. Gudrun e Gerald ficaram no primeiro quarto. Viram-se, de um momento para o outro, instalados em um pequenino aposento,
pouco mobiliado, mas confortável. O quarto tinha uma cor dourada, porque o chão, as paredes, o teto, a porta eram feitos da mesma qualidade de pinho recoberto de cera. Defronte da porta, abria-se uma janela muito baixa, pois o teto era esconso. Na mesma direção, estava a mesa com a bacia de lavar as mãos e o jarro. Próximo, a outra mesa com penteadeira de espelho. De cada lado da porta, as camas, sobre as quais se empilhavam enormes almofadas azuis, descomunais. E nada mais havia. Faltavam o guarda-roupa e outras peças habituais. Ei-los encerrados numa cela de madeira dourada com dois leitos cobertos de lençóis e fronhas azuis. Olharam um para o outro e desataram a rir, admirados daquela nudez que lhes fazia sentir ainda mais o isolamento. Bateram à porta. Era um carregador com a bagagem. Rapaz robusto, pálido, de faces encovadas e bigodinho louro e hirsuto. Gudrun ficou a observá-lo, enquanto ele colocava as malas e se retirava, muito calado, com passadas fortes.
Não acha isso tudo muito primitivo? Perguntou Gerald.
O quarto não estava suficientemente aquecido e Gudrun teve um breve arrepio.
É adorável, respondeu ela, procurando iludir-se. Repare no tom da madeira. Delicioso, parece mesmo o interior de uma noz.
De pé, Gerald observava a moça, mordia o bigode e balançava levemente o corpo. Olhava-a com olhos penetrantes e corajosos, dominado por uma paixão constante que pesava sobre ele como uma maldição. Gudrun debruçou-se à janela, cheia de curiosidade.
Ah, que beleza! Exclamou quase involuntariamente.
Em frente, estendia-se um vale, sob todo o espaço do céu, fechado entre declives de neve e rochedos escuros. Ao fundo, como se fosse o centro da terra, havia uma encosta branca, lisa, com dois picos que cintilavam ao crepúsculo. E a vista perdia-se naquele berço de neve silenciosa que havia entre as vertentes imponentes e orladas de pinheirinhos agrestes que lhe serviam de cabeleira. Esse berço imaculado prolongava-se até a barreira da eternidade, onde as muralhas de neve e de pedra se elevavam impenetráveis e os cimos das montanhas roçavam o céu. Era realmente o centro, o eixo, o umbigo da terra que, pura, inacessível, inultrapassável, dormia ali, como propriedade do firmamento. Tudo aquilo embevecia Gudrun. Ajoelhou-se em frente à janela, apoiando o queixo nas mãos em atitude de arrebatamento. Chegara, finalmente, atingir o seu destino. Gozaria ali a sua felicidade, engastando-se como um cristal no próprio centro da neve. Gerald, curvado sobre ela, olhava por cima do ombro da moça. A paisagem lá fora, mas sentia-se sozinho. Gudrun havia partido. Partira para sempre, deixando apenas uma névoa fria em volta do coração dele. Contemplou o vale coberto de flocos brancos, aquele enorme cul-de-sac cheio de neve e as cristas da serra sob o céu azul. Não havia caminhos por onde escapasse. Rodeavam-no o silêncio, o frio, a cintilante alvura da tarde moribunda. Gudrun permanecia ajoelhada defronte da janela como uma sombra defronte de um altar. Gosta disso? Perguntou-lhe ele numa voz que soou desconhecida e distante. Ao menos assim ela saberia que ele estava ali. Mas Gudrun limitou-se a desviar o rosto, furtando-se aos olhares do homem. Este percebeu que ela havia chorado, e aquelas lágrimas, produto da sua estranha religião, reduziam-no a uma coisa insignificante. Pegou no queixo de Gudrun e ergueu-lhe a cabeça. Os olhos dela, azul escuros, molhados de pranto, dilatavam-se como se estivessem assustados. Gudrun o viu através de uma névoa e sentiu-se aterrorizada. As pupilas de Gerald, pequeninas, vivas, pareciam-lhe agora sobrenaturais. Ela abriu os lábios a custo enquanto respirava ofegante. A paixão foi se apoderando de Gerald mais e mais, como o som de um sino de bronze, forte e bem timbrado, impossível de deter. E, como de bronze, igualmente, seus joelhos se endureceram ao inclinar-se sobre a face macia da moça, cuja boca estava entreaberta e cujos olhos se arregalavam sob a impressão do medo singular. Ao contato da mão de Gerald, o queixo de Gudrun era brando e sedoso. Ei-lo, poderoso como o próprio inverno, aquele homem dominador. As mãos eram de metal, mas cheias de vida, insensíveis, impossíveis de dobrar. E o coração, dentro do peito, badalava como um sino. Ergueu-a nos braços. Ela estava frouxa, inerte, sem movimentos. Nos olhos, onde as lágrimas não haviam secado, a dilatação aumentara. E ela entrara numa espécie de desmaio de fascinação já vencida. Gerald tinha uma força sobre-humana, inquebrável, superior às leis da natureza. Ergueu-a e estreitou-a contra si. Aquele corpo mole e sem resistência pesava-lhe nos braços rijos, nos membros de bronze, provocando-lhe profundos desejos que o enlouqueceriam se não conseguisse satisfazê-los. Gudrun debatia-se convulsa, tentando evitá-lo. Mas o amor de Gerald estalava como uma chama de gelo, e ele apertava-a duramente com músculos de aço. Antes a destruiria, mas não a deixaria fugir. A força do homem era excessiva para a fragilidade da mulher, que se abandonou, fraca e submissa, ofegante, em vago delírio. Para ele, afigurava-se-lhe tão carinhosa, tão prometedora de felicidade, que Gerald desejaria ser condenado eternamente a renunciar um segundo àquele prazer, quase doloroso. Meu Deus, disse com o rosto transfigurado, estranho e ardente. Que será de nós? Ela ficara quieta, perfeitamente calma. A expressão era infantil e os olhos sombrios não o desfitavam. Mas estava perdida para ele, como se o houvesse renegado. Amar-te-ei para sempre, declarou Gerald, fitando-a. Gudrun, porém, não o ouvia. Jazia desfalecida, examinando-o como alguém que lhe fosse impossível compreender, como uma criança observando um adulto sem esperança de o entender, submetida e nada mais. Gerald beijou-a nas pálpebras de maneira que ela não conseguia vê-lo. Gostaria que ela desse algum sinal, qualquer prova de entendimento, de concordância. Ela, porém, continuava silenciosa, distante. Criança que não entende as coisas e que se sente perdida. E ele tornou a beijá-la, renunciando a tudo. Por fim. E se fôssemos tomar café? Sugeriu ele. O crepúsculo esmaecia a cor de ardósia através da janela. Gudrun fechou os olhos à monótona superfície daquela maravilha morta e tornou a abri-los ao mundo cotidiano. Está bem, respondeu laconicamente, reencontrando de súbito a boa vontade. Voltou de novo à janela. Sobre o berço da neve e sobre as altas encostas lívidas caíra uma noite azulada. Mas, de encontro ao céu, os picos eriçavam-se róseos brilhantes translúcidos, como rebentos de uma planta luzidia voltada para um mundo celestial, adorável e distante. Gudrun viu como tudo isso era belo. Conheceu a imortalidade de que aquela beleza se revestia. Enormes pistilos cor-de-rosa. Fogo de neve no crepúsculo azulado do céu. Via, compreendia, mas não era parte daquele todo. Alma divorciada à sua. Excluída, exilada em nada mais. Lançou um último e saudoso olhar à paisagem, passou os dedos pelo cabelo, compondo o penteado.
Gerald desatara as correias das malas e esperava por ela, observando-a. Gudrun percebeu que ele a mirava, o que a fez apressar-se de modo febril. Desceram ao andar térreo. Havia nos olhos de ambos como que um reflexo de outro mundo, tão brilhante se mostravam. Descobriram logo Birkin e Úrsula sentados em um canto da mesa comprida, aguardando que eles chegassem. Tem tão bom aspecto, são tão simples, pensou Gudrun, invejosa daquela espontaneidade, daquela inocência de crianças que ambos demonstravam e que ela jamais possuíra. Pareciam-lhe tão pueris.
Deliciosos Kranzkuchen, exclamou Úrsula gulosamente. Deliciosos. Vamos experimentar. Traga-nos café com Kranzkuchen, ordenou Gudrun ao garçom. Depois sentou-se no banco ao lado de Gerald. Birkin, olhando para ele, sentiu pelos dois uma ternura quase dolorosa. Gerald, disse, acho esse lugar realmente encantador. Magnífico, prodigioso, extraordinário e inexprimível. Todos os outros adjetivos ainda da língua alemã. O outro esboçou um sorriso. Também gosto muito, replicou. As três mesas de madeira branca, bem esfregada, estavam postas ao longo das paredes, como em qualquer lugar da estalagem. Birkin e Úrsula tinham se colocado de costas para aqueles tabiques de pinho encerado, e Gerald e Gudrun, próximos deles, mais no extremo, perto da lareira. O compartimento era vasto, com um recanto para as bebidas, em tudo semelhante a um albergue rural, embora muito mais simples e despojado. Teto, paredes e assoalho em madeira encerada e, como única mobília, mesas e bancos. A lareira era verde, tão grande que ocupava uma parede inteira. As duas janelas não ostentavam cortinas. Começava a anoitecer. Trouxeram o café, bom e quente, e um daqueles bolos coroados. Um kitchen inteiro, gritou Úrsula. Vocês ganharam mais do que nós, quero um pedaço desse. Havia outros hóspedes, 10 ao todo, conforme Birkin deduziu. 2 artistas, 3 estudantes, um casal e um professor com as duas filhas, todos alemães. Os 4 ingleses recém-vindos permaneceram no seu cantinho, pelo gosto de observação. Os alemães observaram os novos hóspedes, disseram qualquer coisa ao garçom e desapareceram. Não era hora de refeição, de forma que não tinham nada a fazer na sala de jantar. Mas, depois de trocarem os sapatos, vieram para a sala de estar. Os 4 ingleses ouviram, por instantes, sons de viola e de piano misturados com risos, gritos e canções. Como a casa era construída de madeira, a repercussão do ruído fazia-se por toda ela, de forma que os acordes da viola pareciam provir de um instrumento de crianças que tocasse em qualquer parte. E os do piano mais pareciam os de uma espineta. O hospedeiro apareceu quando acabavam de tomar o café. Tratava-se de um tirolês espadaúdo, pálido, de faces encovadas e pele marcada pela varíola. Usava o mais fluorescente bigode que se pode imaginar. Querem ir à sala de estar para serem apresentados às senhoras e cavalheiros que lá se encontram? Perguntou, curvando-se e exibindo um sorriso que mostrou seus dentes largos e perfeitos. Com os olhinhos azuis, fitava ora para um, ora para outro, sentindo-se pouco à vontade no meio daqueles ingleses. Sentia não saber falar o idioma deles e não tinha muita confiança no seu francês. Para irmos à sala e sermos apresentados às outras pessoas? Repetiu Gerald sorridente. Houve uns segundos de hesitação. Creio que seria bom, acudiu Birkin. Quebraríamos o gelo de uma vez. As senhoras puseram-se de pé, ruborizadas. O Wirth, dono da estalagem, com a sua figura loura, os ombros largos, passou, pouco delicadamente, em primeiro lugar, dirigindo-se ao lugar de onde vinha o ruído.
Abriu a porta e introduziu os estrangeiros na sala de concerto.